Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Voltamos a falar do Safratec 2023, evento técnico promovido pela Concamar na sua unidade de difusão de tecnologias, UDT, em Floresta, região de Maringá, e que acontece nesta quarta e quinta-feira, com a expectativa de receber mais de 6 mil produtores. Agora há pouco, a palestra de abertura foi feita por Paulo Herman, que está à frente da PH Consultoria. Ele já foi presidente da John Deere Brasil e também presidiu a rede ILPF, voltada a incentivar o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. O Sr. Paulo se encontra no nosso estúdio móvel e é com ele que vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Prazer novamente estar aqui em Maringá e falar para os teus ouvintes.
Nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua palestra. Você abordou lá vários temas muito interessantes sobre as tendências e oportunidades do agro, né? Vamos começar falando, por exemplo, sobre a questão da alimentação. Nós temos um mundo com a população em crescimento e, por outro lado, poucos países em condições de ofertar, de suprir essa população toda. Assim, como é que você poderia definir esse momento e a perspectiva em relação aos próximos anos?
Olha, essa é uma boa pergunta, porque a população mundial continuará crescendo, Rogério, a uma taxa de 2, 3% ao ano. E nós vamos ter, já temos hoje, mas continuaremos tendo metade da população mundial morando na Ásia, né, que não terá condições de fazer os alimentos que eles precisam. E nós vamos ter um inchaço, quase, que, por assim dizer, num crescimento enorme na África nos próximos 30 anos, que hoje tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e vai para 2 bilhões, 2 bilhões e meio. Ou seja, nós vamos ter um grande conflito por comida na África e nós vamos ter um grande mercado para suprir, que é a Ásia.
E esse mercado não é para tão distante assim, né? A gente está falando com os produtores de hoje mesmo vão ter que dar conta desse trabalho, né?
Eu acho que são duas coisas. O Brasil ainda tem muito espaço para crescer. Porque nós temos, Rogério, cinco coisas que são fundamentais para um país se candidatar a produtor de alimentos, né? A primeira coisa, você precisa ter sol. A agricultura é fotossíntese. Fotossíntese é sol agindo sobre o metabolismo das plantas. Nós somos um país que tem 12 meses de sol por ano. Então isso é fundamental. Nesse momento, a Europa está debaixo de neve, os Estados Unidos estão na neve, Canadá está na neve, Rússia está na neve, ninguém está produzindo nada, né? Nós temos sol. Segunda coisa, nós temos terra. Nós hoje temos agricultura sendo feita em 70 milhões de hectares e temos a pecuária sendo feita em 150 milhões de hectares. Com 1,4 unidade animal por hectare, ou seja, extremamente baixo. Nos próximos 30 anos, se nós tirarmos 30 milhões de hectares da pecuária e transformarmos em grãos, nós poderemos ir a 400 milhões de toneladas de grãos e 300 milhões de cabeça de gado, sem cortar uma árvore, apenas reconvertendo as nossas áreas de pastagem ou degradadas ou nativas, preparando esses solos para a produção. Então nós temos terra. Terceiro fator é água. Nós temos água. Nós temos uma distribuição, não é boa, mas nós temos uma média de 1.500, 1.700 milímetros de chuva por ano. Okay? Nós estamos sentados em cima dos dois maiores aquíferos do mundo, que é o Guarani e o aquífero amazônico, que praticamente não é usado. E nós temos uma série de rios que podem ser usados para a irrigação, principalmente essa de salvamento que se fala. Então nós temos água, 20% da água doce no mundo fica no Brasil. O quarto fator, nós temos ciência. A agricultura tropical, ela é uma obra da ciência brasileira. Os trópicos são solos pobres, são solos de alta precipitação, alta temperatura. Então, nós aprendemos a usar um solo pobre e transformá-lo num solo rico. Então, ciência da Embrapa, ciência do IAPAR, de todos esses órgãos científicos. E o último fator, não menos importante que os demais, nós temos gente com coragem, gente com vontade de trabalhar, gente que não tem medo de enfrentar. Então você pega esses cinco fatores, Rogério, né, com essa que eu falo, essa população do mundo crescendo e essa aptidão desenhada nesses cinco fatores, nos deixam na melhor posição do ranking, vamos dizer assim, né, da corrida. Nós certamente seremos os grandes produtores de alimento, proteína do mundo.
Você falou que o produtor precisa estar muito mais focado no negócio, né? Como assim, Paulo? Tem que estar mais focado em termos de incorporação de tecnologia, acompanhar realmente as inovações, quer dizer, se preparar até para que não haja essa dispersão de produtividade que nós vemos hoje em dia, né?
Rogério, essa é uma outra questão boa que tu está trazendo, né? A agricultura brasileira, ela é uma agricultura que é feita em sistema de produção. O que que é um sistema de produção? Sistema de produção é quando você tem várias coisas acontecendo de maneira simultânea ou de maneira sequencial, dentro da mesma área. Então, isso é muito bonito falar, mas isso é complexo para administrar. Porque você tem um monte de tecnologia que está colocada ali, em termos de máquinas, em termos de genética, em termos de sementes, em termos de moléculas, em termos de questão ambiental, em termos de legislação trabalhista, tributária. Entendeu? Então, o agro se tornou muito complexo no Brasil, né, para manejar tudo isso de maneira eficiente. Por isso, nós precisamos olhar para o que hoje está se dando muita ênfase, que é o que se chama de ESG, né, que é produzir e preservar. É importante, tem que se fazer, ou seja, nós temos que cuidar da questão ambiental, produzir mais, mas cuidar do ambiente, então, ambiental. Nós temos que observar a questão social do nosso negócio. Nós temos que reduzir as assimetrias sociais do nosso país. O agro pode fazer isso, gerando mais empregos de mais qualidade, criando a sucessão dentro do negócio para garantir a perenidade dos nossos negócios. Então, o social é importante, né? E a questão da governança. Como nós vamos gerenciar todo esse big data que vem a partir de todo esse equipamento, de toda essa tecnologia, e transformar esse big data em big information, que é onde está. Quem tem informação tem poder. Se você tem todos os dados na mão, se você não processar, você deixa de ter o poder.
Essa é uma pergunta. Você foi presidente durante muito tempo da John Deere, uma empresa voltada realmente à tecnologia. Eu pergunto, o produtor, assim, de modo geral, ele utiliza toda a tecnologia disponível?
É muito interessante e eu preciso explicar isso. O produtor brasileiro, ele tem uma capacidade criativa de lidar com tecnologia sem par, sem ímpar no mundo. Nós temos uma habilidade. Você pode ver, uma pessoa até analfabeta hoje, ela entra na internet, ela mexe com Facebook, mexe com Instagram, todas essas coisas aí. E nós vimos também de que a velocidade de aprendizado do operador brasileiro é maior que o americano. Então, nós temos essa habilidade no nosso DNA. Agora, nos falta a qualificação para usar essa tecnologia na plenitude. Então, nós precisamos ter mais startups agindo no agro, mais aplicativos. A atividade, ela, uma encaixa dentro da outra, né? É aquela agricultura regenerativa ou circular. Então, para isso, nós precisamos mais profissionais, pessoas que sejam treinadas para usar essa tecnologia, rever os conteúdos programáticos das nossas universidades, criar treinamento. Enfim, é isso, para que a gente tenha esse Big Data efetivamente funcionando como Big Information.
Nós temos o produtor brasileiro com a idade média de 37 anos, quer dizer, um produtor jovem. O que você diria, assim como mensagem, até para nós encerrarmos aqui a entrevista, para os produtores que estão entrando na linha de sucessão, os jovens, aqueles que realmente precisam se engajar e buscam um propósito na vida?
Olha, eu tenho uma mensagem aqui. Eu entendo sempre que o agro, do jeito que eu concebo ele, ela é uma atividade de família. E aonde todos os diferentes agentes da família têm um papel importante a cumprir. O homem, por exemplo, que é o pioneiro, ele tem a intuição, ele tem a experiência dos anos, é quem... Nós não podemos abrir mão da experiência da lua, da chuva, da variedade, do solo, isso aí. Precisamos dele. Mas nós precisamos complementar isso. Nós precisamos complementar com as mulheres. As mulheres trazem uma visão diferente. Elas trazem uma visão socioeconômica. Elas têm uma preocupação ambiental mais exacerbada. Então, a questão da qualidade total rural no campo, a questão da gestão de recursos humanos, o nosso turnover é muito alto ainda, nós precisamos reter os funcionários, desenvolver, qualificar, criar programas de desenvolvimento. Então, essa é a parte que eu acho que as mulheres têm um papel importante, monetizar serviços de carbono e por aí vai. E os jovens? Os jovens vão entrar e encaixar dentro desse contexto com a cabeça digital deles, para fazer com que a gente consiga transformar esse Big Data em Big Information. Certo. E aí nos tornarmos realmente imbatíveis em termos de custos de produção.
Valeu, Paulo. Obrigado pela entrevista. É realmente muito esclarecedora, né? A gente conversou sobre tecnologia, sobre a perspectiva do agro. Teria muito mais perguntas, mas o tempo, infelizmente, é curto, né? E grato e, por favor, as suas considerações finais.
Ah, muito obrigado, Rogério, e à CBN pela oportunidade de me dirigir aos espectadores, aos ouvintes do rádio. E é sempre um prazer vir para cá, porque a Cocamar é uma usina de criatividade, é uma usina social, é uma usina de desenvolvimento. E ver que a cada visita que eu venho, eu vejo novidades, eu vejo o pessoal se desenvolvendo, o pessoal querendo mais, o pessoal questionando mais, é muito bom. Por isso, Maringá está nas minhas rotas preferidas. Obrigado.
Paulo, obrigado e boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes.
Voltamos com Luciana Penha.